Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tudo ótimo, espero que você esteja bem e toda a sua família esteja bem. Se eu não me engano, a gente vem abordando sobre diverticulite, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, falando um pouquinho mais sobre sinais e sintomas dessa patologia. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqui esse convite sempre. Se você ainda não segue Consegue Me Explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta aquele botãozinho seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do trabalho. E por favor, se você ainda não checou no Instagram, cheque, porque todo mundo tem sido por lá flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Beleza, diverticulite. Você sabe que tem que entender primeiro o que é um divertículo. Divertículo é nada mais, nada menos do que saculações que se abrem na parede de um órgão oco, no nosso caso, o intestino, em especial o cólon sigmoide. Beleza? Tranquilo, né? Você sabe que um paciente que tem diverticulose, ele pode evoluir com diverticulite. E a diverticulite tem manifestações clínicas amplas. Logo, pensar que em diverticulite é pensar que a gente está diante de um abdômen agudo inflamatório. Pensou em diverticulite agora, você vai pensar assim como você pensa em apendicite. Só que do lado esquerdo em si. E pensar em diverticulite é pensar em abdômen agudo inflamatório. A diverticulite é um abdômen agudo inflamatório. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, o que poderia complicar para uma diverticulite? Pacientes que fumam, pacientes que são obesos, pacientes que são portadores de HIV, pacientes que fazem uso inadvertido de anti-inflamatórios não esteroidais e, claro, pacientes que estão em uso de quimioterapia para tratar um câncer. Todos esses pacientes são pacientes que estão suscetíveis a ter uma diverticulite. Ou seja, é um paciente que tem uma diverticulose e que pode evoluir com uma diverticulite, uma inflamação do divertículo. Lucas, como é que funciona a dor do meu paciente que tem diverticulite? O paciente apresenta uma dor em fossa ilíaca esquerda, de início súbito, e que apresenta também hiporexia, náuseas, vômitos e febre. Então, uma dor em fossa ilíaca esquerda, de início súbito, e o paciente começa a apresentar uma hiporexia, náuseas, vômitos e febres. Uai, Lucas, isso é a mesma coisa que apendicite praticamente, só que do lado esquerdo. Exatamente, por isso que eu te falei, pensar em diverticulite é pensar praticamente numa apendicite do lado esquerdo em si. Só que seu paciente tem outro perfil epidemiológico, seu paciente costuma ser um idoso em si, certo? Sossegado, né? Então, a característica da dor da diverticulite é uma dor em fossa ilíaca esquerda, é uma dor de início súbito, é uma dor que o paciente apresenta náuseas, vômitos, e ele pode apresentar também hiporexia e febre. Lembrando que o paciente também pode apresentar pra gente um sangramento. Quando uma artéria localizada no interior do divertículo se rompe, o paciente também pode apresentar sangramento intestinal. Então é dor em fossa ilíaca direita, náuseas, vômitos, e também constipação ou diarreia. E claro, se tiver uma artéria dentro desse divertículo que se rompe, o paciente pode apresentar pra gente uma hemorragia. Ele pode ter um sangramento intestinal, certo? Sossegado, né? A gente tem que lembrar também que é muito importante pra gente pensar nosso paciente tem diverticulite em questionar como está seu hábito intestinal. Porque a gente tem que saber se esse hábito intestinal do paciente. Afinal, o paciente que tem diverticulite e tende a ser aquele paciente que tem maior constipação. Então a gente tem que saber como está o hábito intestinal do nosso paciente. Além disso, a gente tem que lembrar que a diverticulite ela pode evoluir com constipação, pode evoluir com diarreia e pode evoluir também com secreção aumentada de muco, além, claro, daqueles sintomas clássicos, náuseas e vômitos. A queixas urinárias, quando há diverticulite, é adjacente à bexiga vesical. Então, ele pode apresentar uma queixa urinária? Pode, mas tende a ser alguma coisa adjacente. E quando tem queixa urinária, é provavelmente por conta da apresentação de uma fístula. O paciente pode apresentar uma fístula cólon vesical. Aí, sim, você começa a pensar num acometimento da questão urinária do paciente. Então, se porventura você tem um paciente com diverticulite e começa a apresentar manifestações genitourinárias, aquelas manifestações relacionadas à urina em si, você tem que começar a pensar, poxa, meu paciente tem uma diverticulite, ele está tendo manifestação urinária, provavelmente ocorreu uma fístula colovesical. Então, a questão de ter uma fístula colovesical pode gerar cólon vesical, pode gerar manifestações genitourinárias. Mas não é comum. O que é mais comum são aquelas nossas queixas mais características. Dor em fossa ilíaca direita, de início súbito, náuseas, vômitos. O paciente muitas vezes pode apresentar constipação ou diarreia e a gente sabe que pode vir a sangrar se romper um vasozinho dentro desse divertículo. Beleza? Tranquilo? A gente tem que saber que fazer um bom exame físico. Dessa forma, o paciente durante o exame físico ele apresenta uma sensibilidade durante a palpação do quadrante inferior do abdômen, em especial na fossa ilíaca esquerda. Ele tem essa maior sensibilidade na fossa ilíaca esquerda. E a gente pode presenciar por meio desse exame físico sinais de uma irritação peritoneal e ocasionalmente a gente pode perceber uma tumoração sensível e até, claro, um abaulamento. O paciente pode apresentar até um abaulamento nessa região dessa fossa ilíaca esquerda. É menos incomum, mas pode ter. No geral, o exame físico do paciente vai apresentar o que para você? Dor, sinais de irritação peritoneal. O paciente apresenta dor nessa fossa ilíaca esquerda. Beleza, tranquilo, certo. Lucas, e essa minha diverticulite pode piorar? Pode ser uma diverticulite simples ou uma complicada, quando ocorre, por exemplo, uma perfuração, uma peritonite difusa, e isso vai cada vez mais exigindo propedêuticas mais avançadas. Beleza? Tranquilo, né? Então a gente tem que ter essa atenção. Apenas 15% dos pacientes que apresentam doença diverticular, eles costumam evoluir para diverticulite. E desses, 1/4 dos pacientes que têm diverticulite costumam complicar com o que a gente fala que é um abscesso dessa região. Certo? Sossegado, né? Mas Lucas, o que seria uma diverticulite complicada, por exemplo? A diverticulite complicada é uma diverticulite mais floreada. O paciente tem uma dor intensa, ele tem uma peritonite, logo ele tem uma descompressão brusca positiva quando você faz um exame físico nele. Além disso, é um paciente que tem uma posição mais específica, aquela posição que fica com menos dor, uma posição antálgica. Você sabe que o paciente também tem uma dor à flexão e extensão da perna e você pode perceber também sinais de instabilidade hemodinâmica, o que pode vir a apresentar pra gente um sinal de um choque. O paciente pode estar entrando em choque por conta dessa complicação dele, certo? Sossegado, né? Então, pensar em diverticulite complicada em si é pensar numa diverticulite mais exacerbada, com maiores manifestações sistêmicas em si, certo? Enquanto que a diverticulite mais comum, aquela diverticulite mais clássica, é aquela diverticulite que apresenta maior semelhança à apendicite aguda. Enquanto que a apendicite aguda é no lado direito, pensar na diverticulite é pensar nos mesmos sintomas, mas no lado esquerdo, certo? Sossegado. Em relação a essa questão de sinais e sintomas de diverticulite, é isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe como consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, corrija de seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, seguindo o nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem sido por lá flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Um grande beijo no seu coração, fique bem, valeu, falou e fui!